Está no ar, o Jornal do Senado.
Requião alerta, para crescer o Brasil precisa aumentar os gastos públicos e não reduzir como quer o governo.
Já a senadora Ana Amélia diz que impor limites às despesas vai ajudar no equilíbrio das contas do país.
Ferraço cobra do Senado posição sobre legalidade da prisão de condenados em segunda instância.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, afirmou que a proposta que limita os gastos públicos não vai aumentar a confiança no Brasil nem reduzir os juros, como alega o governo.
A limitação vai favorecer apenas o mercado e os especuladores, reclamou o senador. Ele disse que a confiança dos empresários viria do crescimento econômico, mas advertiu que isso não vai acontecer se os consumidores não tiverem emprego e renda.
Segundo Requião, para o país voltar a crescer, o governo teria que adotar uma política oposta à da PEC 55, com aumento dos gastos públicos.
Não há a mais remota possibilidade de algum crescimento econômico resultar de um regime fiscal de congelamento de gastos correntes e de investimento. Crescimento econômico, numa situação de depressão como a que estamos, exige ampliação de gastos fiscais, sejam gastos correntes, sejam investimentos.
Também a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, defendeu a rejeição da proposta que limita os gastos públicos e disse não ser verdade que o ajuste é necessário porque o governo Dilma teria gastado em excesso.
Prova disso, segundo a senadora, é que na gestão da ex-presidente, a dívida pública líquida cresceu apenas 31%, muito menos que os 752% do governo de Fernando Henrique Cardoso.
De acordo com Gleisi Hoffmann, o governo Temer esconde que o que fez o país gastar mais do que arrecadou em 2014 e 2015 foi a queda nas receitas provocada pela crise econômica mundial e outros problemas de caráter internacional.
Por isso que não dá para querer fazer um ajuste estrutural na despesa pública por 20 anos, sendo que nos últimos 16 anos nós não tivemos problema com a despesa. Aí nos dois últimos anos nós tivemos problema com a despesa por uma questão conjuntural, volto a dizer aqui, porque tivemos uma recessão e a nossa receita caiu. Aí nós vamos cortar todas as despesas por 20 anos e vamos deixar a população sem ter serviços básicos.
A senadora Ana Amélia, por sua vez, acredita que a aprovação da proposta de emenda à Constituição, que estabelece um teto para os gastos públicos nos próximos 20 anos, ajudará o país a equilibrar suas contas.
Segundo a senadora do PP Gaúcho, os gastos indiscriminados do governo Dilma fizeram a dívida pública da União subir de 1 trilhão e 200 bilhões de reais em 2006 para 3 trilhões e 300 milhões.
Ana Amélia afirmou que se o total fosse dividido pela população, a dívida de cada brasileiro seria hoje de 15 mil reais contra os 7 mil de 2006.
Olha só, passou de 7 mil reais a dívida de cada cidadão. Se ela fosse distribuída por toda a população, era 7 mil reais. Hoje, 15 mil reais, mais do que o dobro. Foi isso que levou o caos. Foi a gastança desenfreada. A PEC não vai tirar o futuro de ninguém, mas se não for aprovada, sim, não terá futuro a próxima geração.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião sobre a proposta que limita os gastos públicos e outros assuntos em discussão no Senado. Ligue para o 0800 61 2211 e participe. A ligação é gratuita.
O senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, lamentou que o Congresso Nacional ainda não tenha votado o projeto de sua autoria, que impede políticos réus em processos judiciais de substituir o presidente da República.
Ele reclamou que a demora do Congresso em aprovar leis faz o Supremo Tribunal Federal invadir prerrogativas do Legislativo e definir normas legais.
Como exemplo disso, o senador lembrou que o Supremo está julgando uma ação para decidir se um réu pode estar na linha sucessória da presidência da República.
Álvaro Dias reclamou também que projetos de lei para melhorar o combate à corrupção ficam parados, enquanto a proposta sobre abuso de autoridade já vai ser colocada em votação.
Estes sim querem fazer caminhar aqui e nós teremos que resistir, porque não é o momento adequado para a aprovação de um projeto dessa natureza. Podemos discutir depois da Operação Lava Jato uma legislação moderna sobre abuso de autoridade, mas essa não é a hora. A hora é de atender às aspirações da sociedade brasileira na direção de se combater a corrupção de forma mais competente e eficaz.
Já o senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, cumprimentou o Supremo Tribunal Federal pela decisão a favor da prisão de condenados em segunda instância.
Segundo o senador, isso é importante para proteger a sociedade e afastar o sentimento de impunidade.
Ricardo Ferraço criticou a falta de posicionamento do Senado sobre o assunto e cobrou a votação da proposta que ele apresentou em 2011 para acabar com a possibilidade de que recursos sejam usados apenas para adiar os processos e a prisão dos réus.
O Senado já deveria ter decidido sobre a efetividade da prisão em segunda instância. A PEC dos recursos está na mesa do Senado desde 2013. O Senado não se posiciona. O Supremo Tribunal Federal, provocado, se posiciona, efetivamente impondo uma desmoralização ao Senado da República pela inércia, pela omissão e pela covardia de não enfrentar um tema tão relevante como esse.
Hoje entrou em vigor o Acordo de Paris sobre mudanças climáticas, firmado por mais de 170 países no ano passado.
O Brasil faz parte do acordo e se compromete a cumprir metas ambiciosas, como acabar com o desmatamento ilegal e reduzir em até 43% a emissão dos gases do efeito estufa até 2030. Os detalhes na reportagem de Paula Groba.
Quase um ano após o acordo firmado em Paris, o Brasil continua protagonista no acordo. Em agosto, o Congresso Brasileiro ratificou o Acordo de Paris, demonstrando a preocupação do poder público em atuar rapidamente na questão. Para a senadora Cátia Abreu, do PMDB de Tocantins, o Brasil tem plenas condições de cumprir as metas estabelecidas.
Primeiro país do mundo, entre 194 países, a ratificar a Convenção do Clima de Paris. Isso demonstra que nós não temos nada a temer. Muito ao contrário, com muita humildade, nós temos muito a ensinar para o mundo com relação ao meio ambiente.
Oficialmente, o Acordo de Paris entra em vigor nesta sexta-feira, dia 4 de novembro, exatamente um mês após o compromisso ter sido ratificado por pelo menos 55% dos países signatários. Mas a pergunta agora é como cumprir as metas e tirá-las do papel, como questiona o senador Jorge Viana, do PT do Acre, integrante da Comissão Mista de Mudanças Climáticas do Congresso.
O compromisso nosso com a ratificação que fizemos no Congresso, num compromisso do Estado brasileiro. E eu não tenho dúvida que agora as perguntas vêm da própria sociedade. Qual o nível de certeza que nós temos de que os compromissos serão implementados? Sendo implementados, de fato, eles vão evitar que a temperatura do planeta passe de 1,5 graus, por exemplo, que seria o ideal?
A regulamentação sobre o Acordo de Paris começa a ser definida ainda neste mês, durante a 22ª Conferência sobre Mudanças Climáticas, que ocorre em Marrakech.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Isabela Vilar, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues e Paulo César Lopes.
Áudio Walter Dalbello.
Apresentação Ricardo Nakaoka e Marluce Ribeiro.
Produção Rádio Senado, sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU. Obras públicas como rodovias, escolas e hospitais são investimentos necessários para o bem-estar de todos, mas que podem ser o caminho de grandes desvios e desperdício de recursos públicos. Para evitar que isso ocorra, o TCU realiza o Plano Anual de Fiscalização de Obras Públicas, o FISCOBRAS. Esse importante trabalho, que vem sendo realizado há 20 anos, é o tema do programa Eu Fiscalizo deste mês. O programa mostra, entre outros assuntos, os casos mais emblemáticos, o montante de dinheiro público economizado e as novas tecnologias que auxiliam o trabalho dos auditores na fiscalização dessas obras. O Eu Fiscalizo é uma produção do TCU e você pode assistir na TV Câmara, na TV Senado ou no canal do TCU no YouTube. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.